Quer saber de que forma a ciência e tecnologia estão a alterar e melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje vamos focar-nos mais na Feira Tecnologia SES 2021 e nas tendências que saíram de lá para o futuro. Para isso temos a ajuda da jornalista Ana Rita Guerra, correspondente nos Estados Unidos. Bem-vindos ao podcast O Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste quarto episódio do Made in Tech, além de falarmos brevemente do que aconteceu esta semana a nível tecnológico, vamos focar-nos na Consumer Electronics Show. A SES costuma acontecer todos os anos em Las Vegas, desde os anos 60, mas este ano foi totalmente virtual. Também teve um número de empresas participantes a cair. Connosco temos Ana Rita Guerra, correspondente do Dinheiro Vivo, do DN e da Lusa, nos Estados Unidos. Olá, Rita. Bem-vinda ao Made in Tech.
Olá.
Olá. Onde é que este podcast te encontra, concretamente?
Los Angeles. Hoje estão cerca de 30 graus.
Pois, aqui está um pouquinho mais frio. Bastante mesmo. Exato. E também com a diferença horária de 8 horas, não é?
Sim. Ainda é de manhã aqui.
Ainda é de manhã. Tal como em Portugal, os casos na Califórnia acho que também têm estado com valores muito elevados, não é?
Muito. Los Angeles COVID. É o condado mais afetado, sim, pela pandemia e, portanto, continuamos com uma série de restrições que nem toda a gente cumpre. E se calhar também por isso este descontrolo e a vacinação está a caminhar de forma muito lenta, portanto não há perspectiva de quando é que as coisas vão melhorar.
Pois, aqui a mesma coisa, como tu bem sabes, não é? Vamos entrar num novo confinamento com mais exceções do que em março e abril já amanhã, e acho que eu estive a ver, hoje somos o país do mundo com mais casos por cada milhão de habitantes, estive a reparar nisso, e somos para aí o terceiro ou quarto, a nível, se contarmos os últimos 7 dias, com mais casos por milhão de habitantes, e hoje também ficou-se a saber que o Reino Unido vai proibir voos a partir de Portugal, por causa da questão dos números. Enfim, vamos entrar então no domínio da tecnologia. Eu vou só fazer aqui um pequeno resumo daquilo que foi a semana e depois vou-te convidar, se calhar, se quiseres selecionar um dos temas só para fazer um outro comentário ou até acrescentar mais alguma coisa de destaque que queiras fazer, estás à vontade. Eu começaria por uma das coisas que mais falou já desde a semana passada, o ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, e o que seguiu a nível tecnológico foi um bloqueio a Trump das grandes tecnológicas. Começou com as redes sociais, não é? O Facebook, o Twitter. Já esta semana chegou também ao YouTube, foi o último a suspender Donald Trump de partilhar vídeos, de publicar vídeos. E também o site que foi uma alternativa para muitos do público conservador, além do Twitter, era o Parler, ficou em baixo porque a Amazon Web Services não deixou de disponibilizar os serviços que permitiam o próprio site estar a funcionar. Isto para além da Apple e da Google terem tirado as apps da Parler de circulação, de certa forma. Foi uma reação aqui um bocadinho ampla e geral, que chegou também até já a financiamentos de campanhas de quem apoiou Trump nesta insurreição, já se fala. Foi ainda a decorrer um dos temas, e é um podcast que vamos ter em breve também, é focado precisamente sobre se as grandes tecnológicas, as redes sociais, podem bloquear por livre e espontânea vontade, entre aspas, ou pelas suas regras, alguém como o presidente de um país, Angela Merkel,
por exemplo. Não precisa de um podcast, que eu digo-te já que sim. Sim, podem, claro, não há nada que as impeça, claro.
Claro, que não há, mas, por exemplo, esta semana Angela Merkel criticou essa medida, diz que deve ser os Estados a fazê-lo. Eu, por acaso, amanhã vou falar com uma advogada especializada mesmo nesta matéria, para falar um bocadinho também sobre o caso europeu e sobre se isto se aplica. A verdade é que, legalmente, claro que podem, mas a mesma Angela Merkel não diz que eles legalmente não podem, diz apenas que não deve ser a prática. Mas o que eu acho curioso, e é um dos temas que eu também quero falar em breve num podcast, lá está, é que não há uma alternativa. Por exemplo, há o perigo de haver mais violência e incitação à violência nos Estados Unidos, mas não há uma lei nos Estados Unidos que faça com que as redes sociais removam alguém que faz isto de uma forma direta. Tem de ser as suas próprias regras.
É muito curioso ter sido a Angela Merkel a fazer esses comentários, porque a Europa, e nomeadamente a Alemanha, tem uma mão muito mais pesada. Verdade. Sobre tecnologia, tecnológicas, internet, acesso, copyright, direitos, privacidade, do que têm os Estados Unidos.
Sem dúvida. E querem maior policiamento. É uma das novidades aprovadas em dezembro, que vai ser aplicada este ano, é que as redes sociais têm um maior policiamento, ou as grandes tecnologias têm um maior policiamento daquilo que é publicado nos seus, nas suas plataformas. Ora,
sim, as coisas são muito diferentes em termos de o que é considerado liberdade de expressão, porque aqui nos Estados Unidos, porque a Constituição tem a primeira emenda, que determina que ninguém pode ser perseguido pelo governo pelas suas opiniões.
Exato.
O problema é que muita gente confunde isso com direito a ser ouvido, ou a direito a ter um megafone, não é?
Claro.
O governo não pode criticar-me ou não pode vir atrás de mim por eu ter uma opinião, mas eu não tenho direito a estar no Twitter. Se o Twitter não quiser albergar as minhas opiniões, lamentavelmente...
Claro. Mantém-se uma empresa privada que tem as suas regras e pode reservar-se a que se quem não cumpra as regras que eles impõem é excluído, não é? No caso de Trump, exatamente, até já havia ameaças anteriores. Por acaso, Jack Dorsey foi ontem, publicou um longo post, vários posts no Twitter sobre isso, e ele até diz que aquilo que eles estão a fazer é algo perigoso, é algo que ele próprio não sabe se... Ele acha que foi a atitude correta, mas não acha que será muito bom. Acho que não é o ideal.
Sim, mas vê o seguinte, ninguém teve este tipo de discussões quando em 2014, 2015, se começaram a banir as contas de redes sociais do califado, do ISIS, claro. Não é? O Daesh. Porquê? Claro. Porque se percebia que, de facto, aquela presença nas redes sociais estava a radicalizar uma porção da população e tinha consequências diretas. Muitas pessoas saíram dos seus países e foram lutar para a guerra do califado. E, portanto, foi natural, não é? Acaba-se com isto, tira-se o megafone. Claro. Aquilo que eu acho que é um bocadinho hipócrita nestas tecnológicas, que todas ao mesmo tempo de repente tiveram uma epifania, é que isto já devia ter acontecido há muito mais tempo. Claro. Mas ninguém teve coragem de fazer.
Agora não correm riscos porque Biden vem aí e não haverá, exato, mais anos de liderança Trump. Portanto, agora é mais fácil, é mais seguro nesse domínio, não é?
Exatamente.
Destacando mais, um pouco mais alguns temas, também se falou muito do WhatsApp esta semana, embora tenha havido uma alteração já a semana passada, em que o WhatsApp obriga os utilizadores a aprovarem a partilha de dados com o Facebook. A partilha de dados com o Facebook já existia de certa forma. Uma das maiores diferenças que há agora é que o WhatsApp requer mesmo que haja uma autorização expressa e clara. O que fiquei a saber também é que na Europa, por causa do RGPD, do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, alguns dos dados que serão partilhados a nível mundial na Europa não serão partilhados com o Facebook, nomeadamente contactos e outro tipo de dados, até do aparelho que estamos a utilizar. O que o WhatsApp ficou muito preocupado esta semana e respondeu esta semana, já anteontem, porque a app rival Signal, basicamente a app mais descarregada nas lojas Android e iOS da Apple, porque de facto há muita gente a correr às alternativas e a Signal pertence a uma ONG, não partilha tantos dados com ninguém, nem sequer aglomera tantos dados das pessoas e portanto foi vista aqui como uma alternativa ao WhatsApp. Eles ficaram preocupados com essa reação de utilizadores a crescerem, a aumentar o número de pessoas que aderiram ao Signal e também ao Telegram, e basicamente deram uma explicação a dizer que, atenção, as mensagens continuam encriptadas, não vamos partilhar o conteúdo das mensagens com o Facebook. Portanto, há aqui uma polémica nesta temática que tem a ver com privacidade, mas que na verdade também está relacionada aqui com o facto do WhatsApp estar ligado ao Facebook, é a empresa-mãe, é a casa-mãe.
Sim, olha, eu digo-te que o Facebook, o Zuckerberg, vai estar muito mais preocupado dentro de alguns meses quando avançar o processo que quer partir a empresa em 3 ou 4 aqui nos Estados Unidos. Sim, existe
E na Europa também é um processo semelhante, embora com critérios diferentes, mas também é um processo semelhante. Mas portanto, dos Estados Unidos é mais preocupante, claramente.
Sim, porque essas questões vão claramente ser colocadas, não é? Essa partilha de dados, as pessoas que querem usar o WhatsApp, mas não necessariamente querem partilhar os dados com o Facebook. Portanto, isso vai ser uma discussão muito interessante para 2021.
Sim. Tem-se falado muito na Bitcoin, os preços têm disparado, se bem que nos últimos dias têm descido e depois subido outra vez, mas números recorde. Também surgiu uma notícia curiosa esta semana de que havia uma pessoa que teria um valor perto agora de 200 milhões em Bitcoin, 200 milhões de euros em Bitcoin, que não consegue encontrar a sua password, portanto, para conseguir ter acesso àquela Bitcoin que lhe pertence. E, portanto, anda a tentar procurar a password para conseguir entrar. Hoje, já esta quinta-feira, a Samsung anunciou o novo Samsung S21, mais cedo do que é habitual, topo de gama, com um design um pouquinho diferente na zona das câmaras e algumas características também de zoom novas funções de vídeo e um preço mais baixo, 879 euros de base. Basicamente são três modelos de smartphone, entre o S21, o S21 Plus e o S21 Ultra. Mais cedo do que é habitual, eu por acaso perguntei porquê e disseram-me que tem a ver com o facto de, por causa da pandemia, as pessoas estão a gastar mais dinheiro em topos de gama. Eles já tinham esta tecnologia disponível e acharam que seria estrategicamente mais vantajoso disponibilizar já no início do ano o modelo. Portanto, foi um dos critérios. Em Portugal também se falou um bocadinho esta semana dos computadores nas escolas. Prometia-se por esta altura já haverem mais 300 e qualquer coisa mil nas escolas, mas pelo que percebi, só 100 mil já foram entregues, portanto há uma limitação e há quem diga que também pode ser esse um dos motivos, pelo menos, pelos quais o governo decidiu manter no confinamento todas as escolas abertas, portanto nem sequer acima dos 15, por exemplo, fecham, porque de facto não há computadores, pelo menos fornecidos pelo Estado, claro, computadores suficientes para o ensino remoto, para muitos dos alunos que não tenham capacidade de ter computadores próprios. Portanto, há aqui um atraso nas encomendas que foram feitas e também ruptura de estoque em algumas empresas que dificultam aqui a questão dos computadores.
Não é bom sinal.
Esta semana também soubemos que Netflix vai lançar um filme por semana, alguns deles são filmes bastante mediáticos, de realizadores conhecidos, uma aposta aqui para rivalizar também com os anúncios da HBO Max, que na segunda metade do ano vão passar a disponibilizar, mesmo em Portugal, filmes em simultâneo, a estreia de filmes em simultâneo nas salas com a plataforma de streaming HBO Max. Portanto, o streaming continua ao rubro e também o CEO da Apple anunciou algumas iniciativas relacionadas com justiça e equidade racial nos Estados Unidos, com um investimento em novos edifícios, novas plataformas, novos investimentos nessas áreas. Enfim, uma semana, apesar de tudo, com algumas novidades. Se calhar partimos agora mesmo já para o CES 2021, um evento totalmente online, virtual, ao contrário do que tem sido habitual, costumava ser em Las Vegas, não é?
Sim.
Que grandes tendências, uma experiência diferente. Tu já foste ao CES, é uma loucura, não é? É um evento muito intenso, agora foi uma intensidade virtual. Como é que sentiste essa diferença?
Sim, eu há 6 anos que vou ao CES em Las Vegas e de facto é uma forma muito cansativa de iniciar um novo ano. São muitos, muitos, muitos metros quadrados de feira, muitas pessoas para, enfim, a apresentarem as suas startups, as suas tecnologias, muitas conferências em simultâneo, portanto é preciso escolher entre 10 qual é que se quer ver naquele momento, mas muito interessante, porque pode-se ir de uma sala para a outra e pelo meio vê-se um robô canino a fazer uau uau. E portanto, isso é aquilo que não se consegue replicar nesta edição virtual, que é o olhar e de repente descobrir qualquer coisa num cantinho da feira que é extremamente interessante, ou de repente ouvir falar português e perceber que há ali alguém de uma startup da China e que vive em Xangai e está na feira. Portanto, esse aspecto obviamente sinto um bocadinho como uma perda. No entanto, e até de forma surpreendente, este evento foi extremamente interessante em termos das tecnologias e os gadgets mirabolantes que normalmente nós vemos que é a coisa mais interessante desta feira. São os conceitos, os protótipos, as ideias, os moonshots, e eu julguei que, como este é um evento virtual, se calhar haveria uma escassez, mas não houve. Houve muitas ideias interessantes, portanto estou agradavelmente surpreendida.
Muitas novas tendências também. Por acaso, a Web Summit, que decorreu também online agora em dezembro, eu já tinha ficado com a sensação que dava para replicar algumas coisas, dava para tirar algum sumo, mesmo num evento virtual. E, portanto, de facto, também parece-me que eles aqui conseguiram, apesar de tudo, muito fruto de grandes empresas terem boas coisas para mostrar, conseguiram tirar, se calhar, também boas coisas, das ideias que têm para mostrar. Que tendências é que destacarias? Eu percebi, há muita coisa relacionada com a casa, porque também passamos mais tempo em casa, há muitos robôs mesmo para a casa, e também mesmo os PCs, que agora tiveram uma nova vida com o confinamento e com o teletrabalho, mesmo para coisas para o teletrabalho, pensadas para o teletrabalho, também há uma prevalência aqui de soluções dentro desse nível. Concorda?
Sim, portanto, sim, concordo. Portanto, as tendências que vimos foram exatamente muitos robôs, muitos gadgets para casa, para facilitar este trabalho remoto ou até as aulas virtuais. Portanto, a casa como um espaço que agora alberga tudo, alberga o emprego, alberga a escola, e onde tu passas muito mais tempo. E, portanto, houve umas invenções bastante, bastante interessantes. Há também um grande número de acessórios e gadgets relacionados com a saúde e com a Covid. Portanto, desde uma série de máscaras que são, por exemplo, a Razer tem uma máscara de design transparente que inclui um microfone, porque um dos problemas que temos quando falamos com as máscaras é que as outras pessoas não conseguem perceber bem o que é que estás a dizer. Tem luzes, além de ser transparente, que também é interessante. Sim, há outra máscara...
A iluminação típica das empresas de gaming, e a Razer é uma empresa
exatamente,
de gaming,
exatamente.
Iluminação viva, RGB, com várias cores, por acaso a Razer tem soluções normalmente engraçadas nesse domínio. Acho que é um protótipo essa máscara, por acaso.
É o Project Hazel.
Exatamente.
Há também a Mask Phone, que custa $50, coisa pouca. Que também tem essa questão dos altifalantes para tu perceberes, e do microfone para saber, para as pessoas perceberem o que é que tu estás a dizer. E a Mask Air Pop, que monitoriza a qualidade do ar local. E eu vi várias soluções desse estilo. Ou seja, a AirThings, por exemplo, que tem um dispositivo que analisa o risco de vírus dentro de uma casa, de um escritório, de um local. Ou, por exemplo, a Targus, que tem uma mochila com propriedades antimicrobianas. E muitas cadeiras de trabalho, muitas ergonómicas e cheias de acessórios e de, enfim, para que o trabalho remoto seja um pouco mais confortável.
Por acaso, é uma das conclusões que eu tirei, e até já escrevi artigos sobre isso, destes tempos de pandemia, de trabalho remoto e ensino remoto, é a valorização dos acessórios. Não só os computadores, o mercado de computadores disparou em vendas até ao ponto de não haver stock, como nunca houve, pelo menos nos últimos anos, como também os acessórios tornaram-se cada vez mais importantes, os teclados serem bons, os ratos poderem ser usados em sítios diferentes. Portanto, as cadeiras, lá está, faz todo o sentido. Portanto, é uma resposta clara também àquilo que são as necessidades dos novos tempos que vivemos, não é?
Sim, depois, claro, os robôs, não é? A Samsung tem o Bot Handy, que é capaz de, bem, praticamente lava-te a louça e põe a mesa.
É tipo um braço robótico, não é?
É um robô com um braço robótico que tem essa capacidade de fazer essas coisas. Mas há um ainda melhor, que é uma cozinha inteira que tem braços robóticos que cozinham tudo, cozinham, arrumam, mas aquilo é preciso instalar a cozinha toda, não é? É um projeto grande, mas também bastante interessante para quem queira ter assim um chefe robótico em casa.
Nós fizemos um episódio do Made in Tech no final do ano, eu e a Kátia Rocha, em que projetávamos este ano e falávamos até também 2020 como um ano em que a robótica muito, que prometia muito mesmo, por exemplo, tem-se falado muito nos últimos anos da Boston Dynamics, uma empresa que tem criado robôs com uma dinâmica e uma agilidade incrível, que dançam, que já fazem coisas incríveis, mas essa realidade robótica de robôs parecidos connosco não disparou. Ou seja, eu acho que é uma das coisas, é uma das frustrações dos últimos anos, achava sempre que ia disparar, íamos passar a ter robôs desse género, semelhantes a nós, com o nosso tamanho em casa, e isso não disparou. E eu acho que a tendência que se está a verificar é que vamos tendo cada vez mais coisas robóticas em casa, seja os aspiradores, robô ou outro tipo de coisas, até pode haver braços robóticos ou assim, mas um robô mesmo parecido connosco não disparou. E por acaso nesta SES reparei que até havia algumas soluções desse género. Se bem que a SES costuma apresentar coisas que depois nunca chegam à realidade,
bem,
não é? É típico,
aí é que
não?
Está. Sim, é sim, típico. Sim. Eu já vi muitas coisas no SES que depois desapareceram ou foram adaptadas ou, enfim, transformaram-se numa coisa quase irreconhecível em relação àquilo que era inicialmente, é verdade. Mas isso é interessante também para ver onde é que a indústria está a apostar, onde é que há dinheiro a ser injetado, que tipo de ideias é que vingam e que não vingam, e portanto o SES não é apenas aquela tecnologia que vai estar pronta a consumir dentro de 2 meses, claro. Mas é também qual é o horizonte, não é? Por exemplo, a General Motors mostrou isso. Eles mostraram basicamente um Cadillac voador. É um protótipo apenas, não é nada que já não tenhamos visto, ou seja, já houve vários conceitos, digamos assim, destes espécie de drones gigantes que levantam e pousam de forma vertical. Mas ver este Cadillac, o que eles chamam de Volatile... Não. Impressionante, sim, impressionante.
Há várias soluções desse género, aliás, falou-se que a Uber houve uma altura que também estava a tentar isso, mas depois acho que vendeu essa área que tinha, e há uma empresa bem conhecida que é a Velocopter, que até é alemã, e que curiosamente tem vários testes já a decorrer, testes reais a decorrer em serviço de táxi, em cidades como Singapura e noutras cidades, mas curiosamente lá está, é daquelas coisas que eu não vi disparar. Eu acho que tem a ver, é mesmo o mesmo problema dos robôs parecidos connosco para as nossas casas, são muito caros, são interessantes, mas são muito caros fazer assim para tornar-se comum para o público em geral. E eu acho que essa tecnologia dos uma espécie de drones, air taxis, para levar pessoas, é uma tecnologia que se calhar vai demorar alguns anos, de facto, a conseguirmos ter preços baixos para que consigamos usar de uma forma mais generalizada. Mundo automóvel, por acaso no SES costuma ter uma forte presença nos últimos anos, cada vez há mais tecnologia no mundo automóvel, a Tesla é desse exemplo, não é? Este ano, porque foi um evento não presencial, se calhar houve menos força, pelo menos visual, não é? Houve esse anúncio de Fiat Chrysler, também tem, não foi só a General Motors, Fiat Chrysler também acho que juntou-se a uma startup Silicon Valley para apresentar um novo táxi voador, portanto, mas a verdade é que o efeito visual também depois perde um bocadinho, não é?
Sim. A Sono Motors tem apresentou um elétrico completamente coberto de painéis solares, mas não houve assim... Enfim, foi tudo muito virado para a eletrificação. A Mercedes também teve uma conferência. Tudo muito virado para a eletrificação, mas nada que... E muito também a tecnologia de bordo, não é? Os painéis de bordo... completamente táteis e
cada vez mais inteligentes, quase ao nível Google Assistant, não é? Que permite-nos comandar por voz. Acho que a BMW apresentou um novo sistema operativo para os seus carros, não é? Há assim umas coisas também nesse domínio, coisas que vão fazendo a diferença para quem compra carros novos, mas que não é do dia para a noite, não é?
Sim, lá está. Aqui a questão nem está tão relacionada com a tecnologia, porque essa avança a um ritmo bastante razoável, tem muito a ver com a regulação, tudo isto. Os carros elétricos, mesmo os VTOLs, não é? Os Vertical Takeoff and Landing.
Sim, e os autónomos também.
Os autónomos, portanto, está tudo muito relacionado com isto. Os testes, a regulação, enfim, é muito complicado, como deve ser. Deve ser complicado, claro. Portanto, nós queremos que seja complicado. Para que esteja sempre tudo muito, muito bem testado e seja seguro.
nesse domínio, a Tesla queria já ter, em 2020, ter um serviço bastante já generalizado de uma espécie de Teslas táxis autónomos, robôs a funcionar, e acho que ainda não conseguiu, precisamente pelas questões legais, não é? Acho que mesmo Elon Musk diz que já consegue ter a tecnologia, ainda não consegue ter a tecnologia que os reguladores aprovem, pelo menos ainda não aprovaram, para que sejam os táxis robôs sejam de facto uma realidade. Por acaso falei
O que vai acontecer primeiro são as frotas, os testes e as autorizações que eu tenho visto mais facilmente aqui, Arizona, Califórnia, tem a ver com entregas e em rotas muito específicas. E, portanto, ter táxis com pessoas em zonas residenciais, isso é capaz de ser mesmo a última fronteira.
Faz sentido. Por acaso, cheguei a falar com o CEO da Velocopter, tal empresa táxis voadores. Uma das coisas que ele dizia é que será sempre mais fácil ter táxis voadores robôs, portanto automatizados sem intervenção humana, do que carros. Porque ele diz que o ar, andar-se no ar, tem menos probabilidades de encontrarmos uma pessoa que se mete à frente da estrada, ou um cão, ou um obstáculo, do que na estrada, né? Na estrada corre-se mais risco e a nível de regulamentação é mais difícil.
Olha, eu experimentei um volocóptero no SES aqui há uns, eu penso que foi há 2 anos.
Voaste mesmo?
Aquilo eu experimentei, não voei, aquilo estava ali no, em exposição, deu para sentar, deu para fechar as portas, ver como é que é, enfim, como é que, e eu achei muito interessante, gostei, era uma coisa que eu não me importava de experimentar.
Do ponto de vista, uma das coisas também já falámos é a monitorização de saúde, não é? Cada vez mais isso, os Apple Watches e outros relógios inteligentes já têm cada vez mais funções para controlar a nossa saúde, mas a verdade é que depois até há monitorização de saúde em casa. Tu escreveste um artigo sobre isso, não foi? Cada vez
mais
dispositivos para monitorizar a saúde mesmo em casa.
Muitos dispositivos, e que isto bem implementado, de facto pode fazer imensa diferença, principalmente nos Estados Unidos, onde o acesso à saúde é muito complexo. É difícil, é caro, não é como, enfim, como é na Europa, mas eu acho que isto pode ajudar toda a gente, nomeadamente temos aqui dispositivos, por exemplo, há um que é um, dá para tirares fazeres um eletrocardiograma em casa, sem fios, sem grande complicação, aquilo mede a saturação de oxigênio nos pulmões, a tensão arterial, enfim, uma série de métricas, não é? E portanto, o médico pode receber as tuas informações vitais, se fores um doente que ele está a acompanhar, mas que não pode, enfim, ou por causa da Covid ou por outra condicionante não podes deslocar-te lá. E eu acho que isto é realmente muito, muito interessante, principalmente se estes dispositivos acabarem por ser vendidos em quantidades que permitam escalar e reduzir o preço. E depois há outras coisas, como por exemplo, há uma lâmpada inteligente que reconhece se um idoso que está sozinho em casa caiu e avisa. Portanto, não é uma coisa absolutamente extraordinária que nunca tínhamos ouvido, mas há cada vez mais dispositivos capazes de ter esse tipo de alertas, que é uma coisa também bastante interessante. Este SES era expectável que houvesse este tipo de dispositivos mais virados para a monitorização de saúde em casa, e eu penso que isso vai ser uma tendência que se vai manter depois do final da pandemia.
Também a Samsung, e não só, muitas outras marcas também apostam também muito nos televisores cada vez maiores, cada vez mais finos, cada vez com melhor qualidade de imagem. Notei, a Samsung até acho que apresentou um televisor que altera a iluminação, o brilho do televisor, consoante a luz, consoante a hora do dia. Achei curioso
esse
sistema. Sim,
tal como um monitor de computador.
Exatamente.
Não é? Sim. E depois aí também é o design, não é? Este interesse em que a televisão faça parte da decoração da casa, todas as
quadro as... que é um ecrã.
E não sei se viste também, tanto a LG como a TCL apresentaram assim de forma muito fugida, umas coisas que vão ser muito interessantes. A TCL tem o tablet, uma espécie de um tablet que enrola, parece um papiro.
Sim.
Não é? Enrola e desenrola. Eles não deram muitos pormenores. A TCL, essa apresentação foi feita por um português, o Tiago Abreu, não é? que está na China já há alguns anos, que lidera os laboratórios de inovação da empresa. Achei isso muito interessante.
Sim.
E depois a LG também, no final da sua conferência, também nos mostrou um rollable, não é?
Sim.
E eles já confirmaram que isto é para 2021. Portanto, eu estou muito interessada em ver como é que a tecnologia funciona realmente, qual é que vai ser o preço e tudo isso.
Sim, mesmo em eventos anteriores, quando ainda tínhamos eventos presenciais, desde o Mobile World Congress até à IFA, em Berlim, eu lembro-me de ver, não há muito tempo inclusive, precisamente a TCL era das que tinha mais protótipos que mostravam um ecrã dobrar e podia-se mexer num ecrã que é uma coisa, que é uma folha de papel. Achei curioso, a TCL é uma coisa que já anda a desenvolver há algum tempo e a LG também.
Muito tempo, sim.
A LG, por acaso, é daquelas empresas muito interessantes. Apresenta nas CES, nas IFAs, apresenta novamente tecnologia muito interessante de robótica. Apresentou ainda, não sei se foi há 2 anos, apresentou um sistema que é uma espécie de wearable para o corpo, permite auxiliar, que é uma coisa que se ajusta ao corpo quase como se vestir uma roupa, permite auxiliar, pode pegar coisas muito pesadas.
O exoesqueleto?
Exatamente, o exoesqueleto.
Isso é da Samsung, se não me engano.
Não, a LG também tem um.
Também tem?
A LG também tem um, tem. Fazia parte de um conjunto de produtos robóticos inteligentes e, portanto, lá está, apresentou, já foi há 2 anos, até falou na utilidade daquilo para a indústria e para pessoas mais idosas, mas a verdade é que é um produto que depois não surgiu propriamente de uma forma assim clara no mercado.
Pois, é que o da Samsung, sim, o da Samsung está a ser usado, por isso é que eu agora julguei que estavas a falar do deles. Porque
está a ser usado, se calhar, também em circunstâncias muito não generalizadas, não é?
Ah, sim, isto está a ser usado em
algumas circunstâncias.
Para a recuperação de pessoas que tiveram acidentes, que têm algum problema, ou seja, num cenário mais médico, neste caso.
Claro, de apoio.
Sim.
Outra coisa que a LG faz muito bem também, projetores e coisas mesmo, nos últimos anos tem uma linha muito interessante, por exemplo, permite, é uma espécie de roupeiro, permite tirar os odores da roupa, portanto, não precisamos quase de lavar nem de passar a roupa, aquilo faz um sistema ali que permite tirar odores e também tornar a roupa um pouco mais lisa. É uma coisa que depois não se generalizou, não chegou propriamente ao público em geral, os preços de carro também eram avultados, mas são tecnologias, por exemplo, para a casa muito interessantes e que depois não vemos em ação. É curioso como muitas destas coisas depois demoram, se calhar, a chegar ao comum dos mortais, não é?
Sim, os eletrodomésticos que a LG apresenta na CES são sempre dos mais interessantes que se vê na feira toda. Esta edição, achei interessante que eles anunciaram que a ThinkQ, aquela aplicação para controlar os eletrodomésticos, vai se transformar numa plataforma de estilo de vida. Portanto, vais poder aceder a uma série de serviços de terceiros, parceiros da LG, para lá dos eletrodomésticos que tens em casa. E eles anunciaram também, por acaso nesta SES, um robô que faz desinfecção com luz ultravioleta para, por exemplo, enfim, salas de conferência, hotéis, quartos, escritórios, e é um robô que tu mandas lá para dentro e que faz o trabalho todo sozinho.
É curioso, isso tenho verificado que existem muitas soluções dessas, mesmo em Portugal já tenho recebido press releases desse domínio, robôs, devo admitir, bastante feios e estranhos, que fazem também algo do género.
O clone da LG é muito giro. Elegante.
É muito elegante. Muito elegante,
sim. A LG nesse aspecto de design, de facto, está um esforço acima, não é?
Sim. Falávamos há pouco do Razer. A Razer também tem um tal protótipo de cadeira que permite tirar um ecrã dobrável da própria cadeira para podermos depois jogar. Portanto, é uma espécie de monitor que sai da cadeira.
É uma
dobrável.
Coisa absolutamente.
Exato. As imagens são muito peculiares e bizarras, por acaso. Seria giro ver isto ao vivo, claramente.
Sim, aí é que está, é que muitos destes conceitos no vídeo às vezes não se consegue perceber muito bem como é que aquilo vai funcionar, enquanto que quando estamos na feira podemos fazer, ver a demo e pegar nas coisas, é diferente. Claro. Até para nós, quando vamos escrever, permite-nos ter uma perspectiva diferente, não é? Mais detalhada daquilo que estamos a reportar.
Claro, falávamos há pouco dos robôs. É curioso como, eu acho que a maior parte destes robôs chamados sociais, ou seja, que são parecidos connosco e podemos comunicar com eles, e vimos, e na SES deste ano houve claramente alguns exemplos disso, são muito úteis, e já fiz reportagens sobre isso e tudo, junto das populações mais velhas. Até para os lembrar de tomar um medicamento, para interagir com eles, pessoas que estão em lares ou assim, poder interagir, jogar jogos com eles, vê-se já, hoje em dia, uma utilização bastante interessante nesse domínio, se calhar não ainda num ponto de vista generalizado, os preços destes robôs ainda são muito elevados, mas eu diria que é onde esses robôs, apesar de tudo, têm tido algum tipo de sucesso.
Sim, principalmente agora, depois de quase um ano de confinamento, que enfim, que vai e vem, mas a questão do isolamento, não é, e da solidão em certas faixas etárias é um problema, não é? E estas soluções podem de facto ajudar as pessoas. Por exemplo, há um dos robôs de companhia, digamos assim, que apareceu nesta feira. Não tem qualquer interação de botões, nem é preciso, é gestos e voz, o que é muito importante para pessoas que não estão muito habituadas à tecnologia, não têm que estar ali a perceber onde é que são as definições disto e daquilo.
Claro, e há muita interação, ou seja, apesar de não ser um robô, como são sistemas fáceis de utilizar, basta às vezes falar com certas indicações para eles, há muita interação. Também vi bons exemplos com o caso de crianças, por exemplo, com alguns problemas de comunicação, que às vezes com os robôs comunicam melhor, por acaso é curioso.
Falamos com o nosso GPS e tratamos o GPS como se fosse uma pessoa que vai ali a dar-nos indicações.
Hoje em dia falamos com a nossa casa, não é? Porque temos as Google Assistants e as Alexas, eu tenho espalhado até por vários sítios da casa, já quando não tenho numa divisão já sinto falta, curiosamente.
Alexa, o que estás a fazer então? Não te mandei acender a luz.
Exato. Também acho que todos os anos há sempre qualquer coisa relacionada com produtos sexuais na SES.
Sempre.
E este ano também, por acaso, reparei num que serve para tentar reduzir a ejaculação precoce e outros que permitem aumentar o nível de orgasmos. Não, devo confessar que não percebi como é que funcionam, mas reparei que existiam.
Olha, eu todos os anos recebo imensos comunicados, não apenas da SES, mas há muitas empresas que de facto têm gadgets deste estilo que são super inovadores, seja no material, no formato, naquilo que fazem, enfim, o problema é que não dá bem para fazer uma demo, não é?
Claro.
E portanto temos que acreditar naquilo que eles dizem. Mas há esta... Sim, olha, eu vi bastantes. Há um que se chama, como é que é? Love Triangle. Portanto, achei o nome bastante sugestivo.
É curioso, há sempre coisas novas nesse aspecto. Reparei. Diz.
Eu ia dizer que há uma coisa que eu achei ainda mais interessante que isto.
Então?
Foi uma bem basicamente, é uma retrete. Uma retrete com inteligência artificial. Que analisa aquilo que, como dizer, aquilo que se fornece à retrete,
okay.
E sugere mudanças na tua dieta. Olha,
okay.
Você está a precisar de mais aminoácidos, portanto, se calhar tem que comer mais
isso ligado
a uma aplicação.
Isso é muito bizarro e aparentemente parece útil. Por um lado parece útil, mas é muito bizarro, não é?
Chama-se Toto Wellness Toilet. Achei fabuloso e provavelmente isto será um sucesso inicial no Japão, não é? Porque os japoneses têm as retretes e as casas de banho mais avançadas.
Atilhadas,
do mundo.
É verdade.
Uhum.
O reparei também no domínio de produtos peculiares, a Yves Saint Laurent lançou um lipstick, um batom, que basicamente permite alterar as cores, ou seja, ele mistura as cores dentro do próprio, da própria caixa, e permite escolher um sem número de cores de batom. Portanto, também aqui um produto aqui já a apelar a um estilo mais lifestyle.
É o mesmo conceito que o perfume, não é? O perfume feito por um criador, eu penso que ele é esloveno, e que através de uma aplicação tu podes adicionar, hoje preciso de um perfume mais forte, então vou adicionar umas notas mais fortes. E portanto o perfume muda todos os dias conforme aquilo que tu pedes na aplicação.
Curioso. Também escreveste aqui, estava a reparar, de um tapete de yoga conectado. Permite...
Sim. Que permite, enquanto estás a fazer yoga, ele vai-te corrigindo as posturas, vai indicando qual é que é a próxima, enfim, a próxima postura para fazer, e eles vão lançar também, ainda não está, mas vão lançar uma novidade que te permite veres como se estivesses dentro da sala. Portanto, eu não sei se aquilo é um ecrã, eles não explicaram muito bem. Mas parece estar ligado a um ecrã à frente que te permite imaginar que estás ou na natureza ou numa sala de aula com outras pessoas. Portanto, dá-te ali uma sensação de não estar sozinho.
Faz sentido. E a verdade é que hoje em dia, em Portugal não temos chamadas bicicletas estáticas Peloton, mas nos Estados Unidos são muito populares. Um grande negócio. Fala-se que a Apple pode comprar até a Peloton, está-se a falar nisso neste momento, mas a Peloton fornece não só as bicicletas estáticas muito modernas, cheias de hipóteses de conectividade e IoT, mas também fornece um software que permite depois, não é, fazer... comunicar e ver as instruções do que é que podes fazer, uma espécie de instrutor virtual.
Tens aulas ao vivo? Aulas ao vivo, portanto, exato. As pessoas estão todas ligadas, podem estar 300 a ter aquela aula ao mesmo tempo em partes diferentes do globo.
Que seja, é, também... é uma espécie de ginásio em casa, literalmente.
Exato, exato. O problema é que a Peloton custa muito dinheiro.
Claro. Caras,
por isso é que a Apple lançou o Fitness Plus, que te permite, tens de ter um Apple Watch, mas permite...
E é software só, não é?
É só software, mas não tens que estar a gastar $1,500 numa bicicleta da Peloton, claro. Não é? E neste momento as aulas são gravadas, portanto não são ao vivo, mas o provável é que o serviço evolua, não é? Para uma coisa mais...
E eles estão a incluir isso só nos Estados Unidos e também, acho eu, no Reino Unido e no Canadá, são só alguns países, no serviço Apple One, que é o bundle, não é? Eles juntam vários serviços, incluindo-se cloud. Em Portugal não existe, o Apple One não tem o chamado Fitness Plus, que é esse tal serviço de exercícios, não é? É pena, por um lado.
Sim, mas penso que isso será uma questão de tempo.
Sim, mas é uma das tendências, nós já falámos inclusive aqui no podcast, que é uma das tendências é os serviços de subscrição começarem a ir também para o fitness, para a mobilidade, portanto paga-se um valor mensal para se ter acesso ou, neste caso, a exercícios ou até a um pacote de mobilidade, vamos imaginar, do Uber. Portanto, é uma das tendências mais...
Até que um dia vais ter um pacote que te dá tudo. Tens, e depois sim, podes escolher se queres o Disney Plus ou se queres o HBO Max. Exato. Para fitness, se queres o Fitness Plus da Apple ou se queres o da Samsung. Para mobilidade. Ou seja, e depois sim, pagas ali um bolo. Sim. O serviço de subscrição vai. Penso eu que vai ter que evoluir para pacotes mais alargados. Porque senão vais estar a pagar 20 concordo. Coisas diferentes todos os meses, não é?
Claro, faz todo sentido. E não vão sobreviver todos, e quem conseguir se juntar a um grande que tenha já outros serviços, para que o bundle possa ser maior, não é? Mais vantagem terá, não é? Porque lá está, exato. As pessoas não vão conseguir pagar tantas coisas que estão por subscrição agora, não é? Por acaso, foi uma coisa que o Celso Martinho, no nosso primeiro podcast que gravámos aqui do Made in Tech, falou, que era precisamente esse problema, que é, está a crescer, subscrição, mas vem aí o problema de nem todos vão sobreviver, não dá para ter tudo por subscrição, ou muitos serviços por subscrição, não é?
Mesmo aqui, aí vocês têm as coisas um bocadinho mais empacotadas, diria eu, mas aqui é preciso subscrever tudo individualmente. Disney+, HBO Max, Hulu, Netflix, Stars, Ou seja, mesmo os conteúdos que aí já estão empacotados noutros canais, ou por exemplo...
Os operadores já começam a pôr Exato. HBO também incluída, por exemplo.
Aqui é preciso o Showtime, é preciso subscrever tudo individualmente, CBS...
Claro.
Estamos mesmo a chegar aqui a uma saturação.
Estamos a chegar ao fim. Queria te pedir, se calhar, do que tem sido a SES, do que foi este evento, que tendências é que achas que vai, de facto farão diferença em 2021? Isto também é uma espécie de previsões. Como é que será a nível tecnológico 2021? O que é que prevês?
Bom, antes de dizer isso, deixa-me falar aqui um bocadinho, durante um bocadinho, de uma coisa que vi na SES que também achei fantástica. Que é, chama-se Biomilk, e então é uma empresa que retira células dos seios de mães recentes, ou mães, eu não sei se elas têm que estar grávidas, eu penso que sim, elas, durante, enquanto elas são grávidas, retira aquelas células, as mamárias, não é? E cultiva-as num laboratório, e quando a criança nasce, há um sistema que vai produzir o leite humano através daquelas
materno,
células,
não é?
Para materno daquela mãe, mas aquela mãe não tem que estar, por exemplo, um dos problemas aqui é que como não há licença de maternidade paga,
sim, nos Estados Unidos, sim,
e as empresas não são obrigadas a dar licença de maternidade, muitas mães têm que voltar logo para o trabalho, e portanto o que acontece é que ou tem que estar sempre com as máquinas, as bombas de leite a tirar, o que não é muito prático no trabalho, ou então seca o leite e tem que passar a usar a fórmula, e é um problema. E portanto, eu achei esta tecnologia, sinceramente, curioso, fantástica, sim. Fantástica, sim, sim. Pode resolver esses problemas.
É biotecnologia total, não é? Fala-se muito como a biotecnologia é uma das tendências também, isso é exemplo,
sim.
Não é?
É fantástico, esta startup é uma startup recente e levantou 3,5 milhões de dólares no verão passado para expandir esta ideia, para pôr isto operacional. Eu achei isto uma das ideias mais interessantes que vi na
Muito interessante.
Em termos de tendências.
E previsão, a tua previsão para 2021?
Bom, em termos de tendências, uma vez que a vacinação vai demorar bastante tempo a chegar a uma parte significativa da população,
aos 60%, não é? Previstos.
Sim, sim, 60% a 80% é o que é necessário para que possamos voltar a algum nível de normalidade. E, portanto, isso não vai acontecer, penso eu, antes do outono, se acontecer.
Pois.
Portanto, vamos passar a maior parte de 2021 de uma forma bastante similar ao que passámos em 2020, a trabalhar em casa, com ensino remoto, e portanto muitas das tecnologias e muitas das tendências que já vimos em 2020 vão melhorar, portanto vamos ver se calhar algum mobiliário com tecnologia integrada, vamos ver bastantes novidades em termos de smartphones 5G com preços mais baixos, porque as pessoas vão descobrir que o Wi-Fi que têm em casa, ou já descobriram, o Wi-Fi que têm em casa nem sempre é fiável, e que se calhar ter sempre 5G vai fazer diferença. Em Portugal ainda está um bocadinho atrasado, mas eu penso que aqui vamos ver uma proliferação de smartphones 5G a preços mais baixos, eu diria que, sei lá, 250 euros, dólares, mais ou menos. Portanto, em termos de computadores, muita gente já comprou computadores, monitores, acessórios, ratos, muita gente já fez as suas compras em 2020, portanto esse mercado é capaz de começar a cair um bocado.
Faz sentido.
Sim, e depois lá está, vai haver um maior interesse em tudo o que seja gadgets para casa que nos facilitem a vida. Porque se antes eu não me importava de fazer certas coisas repetitivamente, agora já não posso, há coisas que já não consigo ver, porque estou muito mais tempo em casa. Então estou muito mais tempo em casa e se calhar realmente vou perceber o interesse de ter uma Alexa a comandar as luzes, de ter um aspirador robótico, de ter uma máquina inteligente de café que dá-se o comando de voz ou que se eu posso comandar com o meu smartphone e estou no meu quarto a trabalhar e peço à máquina de café que me faça um café na cozinha sem eu ter que lá ir. Portanto, vai haver um interesse muito maior nesse tipo de gadgets.
E provavelmente, e mais soluções a surgir também, não é? As marcas também vão começando a mostrar mais soluções nesse domínio, provavelmente, não é?
E provavelmente até subscrições associadas a isso, não é? A subscrição, de facto, vai ser, como estávamos há pouco, vai servir para tudo. Epá, desde a escova de dentes, não é? Eles vão te mandar as escovas de dentes de 3 em 3 meses, ou o que seja, até às cápsulas do café, enfim. Vai ser os gadgets para casa associados com as subscrições. Em termos do fitness, também já falámos nisso, não é? Fitness em casa, cada vez mais serviços para as pessoas poderem monitorizar a sua saúde, monitorizarem o seu exercício e terem um acompanhamento personalizado. Coisas mais alargadas de, sei lá, cidades inteligentes, carros elétricos, não há nada que vá ser revolucionário. Nós estamos numa fase cumulativa, não é?
Claro.
Em que a tecnologia está a aprimorar-se e em que há testes que são necessários e os reguladores estão a trabalhar com as empresas para daqui a uns anos, talvez 2025 ou para cima, podermos realmente entrar nesse futuro de que falamos há muito tempo.
Do ponto de vista de empresas tecnológicas, há uma aposta para divisões ou compras? Eu, por exemplo, cá para mim, tenho ideia que se calhar o Zoom ou vai comprar alguma empresa importante ou vai ser comprada. Se for pela Salesforce, a Salesforce fica com uma arma de concorrência grande porque já tem o Slack, não é?
Sim,
isto contra o Teams da Microsoft.
Sim, é possível, mas olha, é também possível que apareça um concorrente do Zoom e da Teams e de todos, que seja, olha, por exemplo, um que seja mais adequado para a educação, não é? Porque os professores a usarem Zoom não têm as ferramentas que precisam para controlarem a sala de aula, e uma plataforma também que seja um bocadinho mais social, mais colaborativa, um bocadinho mais parecida com... Mas o Slack, eu ouço tanta gente que odeia o Slack, não percebo.
Eu, por acaso, adoro, sou sincero.
Gostas?
Gosto. Para mim, o ideal era ter Zoom com o Slack aliado ao Zoom.
Pronto.
Acho que seria uma experiência interessante.
Se calhar é isso então que vai acontecer, não é? Vai aparecer uma plataforma que vá buscar o que é melhor em todas as que fomos obrigados a usar de forma consistente no último ano.
Também gosto do Teams e acho que o Teams melhorou muito nesta altura de pandemia. Novas funcionalidades, melhorou muito no vídeo e também depois na parte colaborativa. Acho que ainda não está na parte colaborativa tão facilmente a nível de até visualização, tão simples quanto o Slack. Lá está, acho que ainda melhorou-se muito nesta pandemia, nas várias plataformas, portanto o Teams melhorou muito, mas ainda há melhorias possíveis, como estavas a falar, e novos players podem surgir, claro.
Sim, essa questão das grandes aquisições em 2021, eu penso que vão acontecer várias. Agora, há que ter também aqui esta noção de que, uma vez que vai entrar uma nova administração nos Estados Unidos, que vai ser, e o Congresso vai ser totalmente dominado pelos democratas, que são muito mais amigos de regulação do que os republicanos, é possível que haja entraves a aquisições como aquelas que vimos, que puseram agora o Mark Zuckerberg no grelhador, não é?
Exato.
Aquisições que sejam consideradas potencialmente problemáticas em termos de concorrência. Portanto, é um bocadinho precoce estar a fazer previsões antes de Biden entrar e de se perceber exatamente como é que as coisas vão funcionar, até por causa de toda a turbulência que está a acontecer agora.
Claro.
Mas haverá essa questão. Nenhuma empresa quer investir para depois se arriscar a levar com um processo, não é?
Sim.
E andar 2 anos a ser investigada por antitrust laws.
Claro. Anticoncorrência. Acho o nosso tempo chegou ao fim. Rita, muito obrigado pela tua participação.
Obrigada eu. Espero que este ano seja muito interessante em termos de tecnologia. Estamos todos a precisar de coisas boas.
Sim. Acredito que sim. Vamos falando nisso aqui também no podcast. Obrigado. Até à próxima.
Obrigada. Até à próxima.
Até à próxima. O episódio de hoje chegou ao fim. Vamos ter nos próximos dias um episódio especial focado num tema da semana. Um tema que foi precisamente a forma como as grandes tecnológicas removeram, fosse das redes sociais ou dos seus serviços, Donald Trump, das suas plataformas. Há quem critique, vamos ter uma especialista a nível legal a falar-nos sobre este tema. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado pelo Luís Stoffel. Pode enviar sugestões de temas ou convidados para os próximos episódios para o meu Twitter. Estou em @emote. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast, da Apple ao Spotify. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.